Tá sobrando um remanescente aí? Quantos creem que Jesus ainda vai falar conosco?
Amém.
Pedi o jovem aqui para vir aqui orar para nós.
Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem dado a nós até hoje, Senhor. Deus, cremos que o Senhor é um Deus constante, Deus, e que o Senhor sempre está a falar, Deus. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor inspire o Senhor Roberto agora para falar, Amém. Deus. E abra as nossas mentes, Senhor Deus, para continuar a receber, Senhor.
Sim, sim.
Nós sabemos que o Senhor tem a falar ainda. Então vem, Deus, e nos completa com a Tua palavra, Deus. Eis-nos aqui. Amém.
Amém. Obrigado. Então, o título da nossa mensagem hoje, que não é exatamente uma continuação do assunto dos outros dias, o título de hoje, que vocês não têm nada na apostila para acompanhar, aí vocês podem pegar uma folha em branco. O título é Como Ouvir a Voz de Deus. Eu tentei colocar só em 7 pontos, mas não teve jeito. Nós vamos ter 9 pontos de como ouvir a voz de Deus. Já escreveram o título, já? Como ouvir a voz de Deus? Número 1. Saber que Ele fala, que Ele deseja comunicar. Primeiro ponto para ouvir a voz de Deus é ter certeza que Ele fala, que Ele deseja comunicar. Nós vamos usar bastante versículos no livro de Deuteronômio. Aí, quem está com a Bíblia aí, vira para o capítulo 4 de Deuteronômio. É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, capítulo 4 de Deuteronômio. Nós vamos ler o verso 7. Deuteronômio 4, 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Alguém pode dizer amém? Todas as vezes que o invocamos, Ele responde. E no mesmo capítulo, verso 31 agora. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vocês ver, que o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força. Verso 37. Agora vira para Isaías 30, verso 21. Isaías 30, verso 21. É uma promessa maravilhosa aqui em Isaías 30, verso 21. quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É interessante que a voz é atrás da gente, né? Se a gente não estiver bem perceptível, né? A hora que a gente começa a desviar, ele avisa. Só que é de trás. Então a gente tem que aprender a ter percepção da voz de Deus. O segundo ponto, o primeiro ponto é que ele fala que ele deseja comunicar. O segundo ponto é entender que a voz de Deus é a fonte de vida e não é opcional. João 17, verso 3, fala que a vida eterna é conhecer a Deus. Verso 3. João 17, verso 3. É possível conhecer alguma pessoa sem aquela pessoa falar? Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, não é opcional. Nós vamos ver em Deuteronômio também, capítulo 30, versos 19 e 20. Voltando para Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Todo mundo concorda que a voz de Deus é a única fonte de vida, ou vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Se não ouvir a voz de Deus, tem vida? Então, número 2 é ouvir a voz de Deus, é a única fonte de vida. Número 3, o que, que é a lógica? Depois de saber que ele fala e saber que a voz de Deus é a única fonte de vida, o que, que é a lógica do próximo ponto? Querer ouvir. Porque quando você sabe que é a única fonte de vida, às vezes você vai querer ouvir só por uma obrigação, mas não por querer. Então, número 3 é querer, desejar, ouvir. Eu não vou citar nenhuma passagem aqui nesse ponto, mas vou citar o exemplo mais famoso da Bíblia, em que o povo de Israel pediu para não ouvir a voz de Deus e pedir um mediador. Depois do Monte Sinai, no capítulo 20 de Êxodo, eles pediram encarecidamente que não falasse mais. Então, quando a gente pede um mediador, uma coisa indireta, aí não tem vida e não tem relacionamento. Todo mundo conhece o caso do povo de Israel que pediram para Moisés ser o intermediário e eles não falar diretamente. Número 4, para ouvir a voz de Deus precisa ter temor. Tem que ter temor. Salmo 25, versos 12 e 14. Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 25, versos 12 e 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade, ou alguma tradução fala, o segredo do Senhor, o conselho, né? Mas a intimidade talvez é o melhor. Então, tem que ter o temor do Senhor. Vamos voltar para Deuteronômio 29, versos 18 e 19. Deuteronômio 29, 18 e 19. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus e vá servir aos deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedice. É igual a Elisa estava falando na mensagem dela, a pessoa está com sede e pede sal, né? Acrescentar a sede, a bebedice. Então, ouvindo as maldições, os perigos, né, o temor do Senhor, é respeitar esse Deus que quando ele avisa, ele cumpre. Então, aqui ele diz o contrário, né, que ninguém se abençoe falando que terá paz quando Deus diz o contrário. Né? Então, ter o temor de Deus é fundamental. Mas o número 5, agora, o quinto ponto, é vencer o medo, que tem um temor sadio, e tem o medo doentio que faz a gente afastar. Por que que o povo Israel, Dandan, por que que o povo Israel lá no Monte Sinai ficaram lá vendo fogo, vendo a voz de Deus? Por que que eles pediram para Deus não falar mais? Porque estavam com medo, né? Então, aquela rejeição foi devido ao medo. Então, o quinto ponto é que precisamos de vencer o medo que faz a gente afastar ou retrair. E também vencer o complexo de indignidade. Podemos ter medo de Deus ou podemos achar-nos indigno, né? Nós podemos achar que nós não somos merecedor. Então, eu vou citar o caso de Davi com a arca. Vamos olhar em 1 Crônicas 13, verso 12. Anota as duas passagens, 1 Crônicas 13, verso 12, e capítulo 15 de Crônicas, de 12 a 14. 1 Crônicas 13, verso 12, e capítulo 15, versos 12 a 14. De indignidade. Eu estou correndo em alguns pontos, mas depois a gente vai pegar uns pontos mais importantes, a gente vai mais devagar. Esses primeiros pontos são bem simples, não precisa muito complicação. Então, 1 Crônicas 13, verso 12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? E capítulo 15, verso 12, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois vistes que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Vamos citar o exemplo mais forte diante de Deus, o Santo dos Santos. O povo tinha muito medo de entrar no Santo dos Santos. É perigoso entrar na presença de Deus? Nós podemos entrar ou não? Mas mesmo no tempo do Velho Testamento, podia entrar ou não? Mas se cumprisse certinho do jeito que Deus mandasse, tinha algum perigo? Não tinha. Então Davi entendeu, ele falou: nós não buscamos como era ordenado. Nós trouxemos a arca de uma forma errada. Então ele entendeu e não desistiu. Deus é de confiança ou não? Então, o medo não tem base. A gente tem que procurar entender direitinho, tem que ir devagar e tudo, mas a gente fazendo do jeitinho que Deus ordena, não tem perigo. Então, número 5 é vencer o medo e o complexo de indignidade. Número 6 é ter prazer e alegria. Novamente, em Deuteronômio, capítulo 28, agora. Ter prazer e alegria. Porque o quarto ponto, ter temor, só o temor sozinho não é suficiente. Então, a gente ter prazer e alegria de andar com Deus é a maneira de conseguir ouvir sua voz. Capítulo 28, versos 45 a 47. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto, olha o verso 47, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Então é fundamental ter prazer e alegria no caminho do Senhor. Número 7. Todo mundo pronto? Número 7. Atualizada. É. Número 7. Buscar, cultivar, priorizar. No número 3, nós colocamos querer. Querer é uma abertura. Não, eu quero. Agora, número 7 é buscar, cultivar, priorizar. Novamente, em Deuteronômio, capítulo 4, versos 29 a 31. Deuteronômio 4, de 29 a 31. Interessante o tanto que Deus avisa o seu povo, Moisés, antes deles entrar na terra, já está avisando que eles vão sair para o cativeiro e que lá no cativeiro eles vão lembrar de Deus e voltar para trás. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te sobrevierem, nos últimos dias, e se voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Aí vocês podem anotar Jeremias 29, verso 13, que fala a mesma coisa. Quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, verso 13. E o oitavo ponto, então a chave de buscar é buscar de todo o coração. O oitavo ponto, então, é aquietar, tirar as distrações, esperar em Deus. Aquietar, está em Êxodo 14, verso 13, quando eles estão diante do Mar Vermelho, o povo está todo agitado, preocupado. Êxodo 14, verso 13. Aquietar, tirar as distrações, esperar. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Isaías 30, versos 15 a 18. Isaías 30, de 15 a 18. A gente leu agora mesmo em Isaías 30, mas agora são outros versículos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes. Tem outra tradução aí? E depois? Descanso. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1.000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Por isso, olha bem o verso 18 agora. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Então meu pai falava assim, quando nós trabalhamos, Deus espera. Quando nós esperamos, Deus trabalha. Qual que vocês preferem? Que aqui Deus espera até que a gente chega no ponto, né? Então Deus está falando, sossega, confia, fica tranquilo. Ele falou, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fugir. Ele falou, então vai fugir mesmo. Vai ter que fugir mesmo. Então é uma troca que Deus faz com a gente. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, clamar ao Senhor igual o Ângelo tem ministrado, clamar pelo Senhor é fundamental. Então, esperar não significa ficar calado nesse sentido. Esperar significa esperar em Deus, mas o clamor faz parte do esperar. Aí vocês podem anotar o nome de Saul aí. Eu não marquei o livro, o capítulo lá, mas o rei Saul não esperou pelo profeta e ele foi rejeitado. A primeira rejeição dele como rei diante de Deus foi por causa que ele não esperou e ofereceu sacrifício antes do profeta chegar. Em Zacarias, capítulo 2, verso 13, é só um versículo bem curtinho que fala assim, cala-se diante dele toda a terra, porque o Senhor se levantou no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a carne, que o Senhor se levantou no seu santo templo. Zacarias 2, 13. Então, aquietar, por isso que fala lá em Hebreus 4, esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Alguém pode explicar? Vanessa, você pode explicar o que é esforçar para descansar? Hebreus 4, mas eu não marquei o versículo.
Parece até contraditório, né? Vou me esforçar para me aquietar, mas assim,
É baseado em confiança, né? Então, quando você precisa fazer alguma, você acha que tem que fazer alguma coisa, mas não tem nada que você pode fazer, igual está esperando o seu primeiro filho nascer, alguma coisa assim, né? Aí o marido fica todo ansioso, né? Quando você está esperando uma notícia, né? Tem muita coisa que a gente fica ansioso. Então, esforçar para descansar é olhar para o Senhor, né? O salmista fala, ó minha alma, por que estás abatido, né? Espera em Deus. Então, a gente tem hora, no Salmo 131, ele fala, como a criança desmamada nos braços da mãe, assim está a minha alma. Eu falo para minha alma, aquietai-vos, porque o Senhor tem cuidado por nós. Número 9. Agora é esse aqui que nós vamos demorar mais. Número 9 é discernir, perceber a voz de Deus. O exemplo é Samuel, que quando ele ouviu Deus chamando, ele achou que era o Eli, né? Então, essa percepção, eu vou dar 5 pontos para você dentro do número 9, 5 maneiras da gente ter confirmação, ter certeza, né? Número 9 é discernir, perceber quando é a voz de Deus ou quando é outra voz, quando é outra coisa. Então, o primeiro ponto é que a voz de Deus é claro, a voz de Deus é clara, distinta, expressa, sem dúvida. Deus não fala de uma forma duvidosa. O primeiro ponto desse número 9 é que a palavra de Deus é clara, distinta, expressa, sem dúvida. Em Ezequiel capítulo 1, verso 3, fala que veio a palavra do Senhor expressamente. Ezequiel 1, 3. Agora, nem sempre a voz de Deus vem dessa forma. A gente tem uma impressão, a gente sente que Deus está querendo falar alguma coisa. No Velho Testamento era mais fácil, ou era ou não era, né? Não tinha muita dúvida, mas hoje, pelo Espírito Santo, pela participação na igreja e tudo, então às vezes a gente pensa que é, que não é. Então a gente vai dar vários pontos para poder verificar. O segundo ponto é que a palavra de Deus traz paz sem condenação ou acusação. A palavra de Deus traz paz sem condenação ou acusação. Quando você, porque o primeiro ponto é que é sem dúvida. Então, quando você tem uma sensação vaga, que você não sabe o que, que é, e está em dúvida, geralmente é o inimigo. Então, a palavra de Deus, se ele quer te mostrar que você está errado, ele vem com clareza, ele traz paz, mas ele mostra o que, que é, e não para condenar, e nem para acusar, porque o acusador é o diabo, né? Então, o segundo ponto aqui é paz sem condenação ou acusação. Só que aí o próximo ponto, número 3, é que a palavra de Deus queima. Então, pode acontecer de você não querer obedecer, e aí você fica sem paz e fica um queimor. Salmo 32 fala muito sobre isso, né? Vocês podem anotar Salmo 32, que diz que enquanto ele se calava, o pecado queimava dentro dele. Jeremias também fala sobre o fogo quando ele não quis transmitir a palavra de Deus. Não era exatamente pecado. Então, também outras maneiras, quando você está lendo a Bíblia, de repente um versículo, alguma expressão começa a queimar, né? O Watchman Nee falava que você deveria ler a Bíblia no seu devocional até seu coração arder, né? Então, uma das características da palavra de Deus é que ela queima, né? Jeremias 23, ele fala sobre, não é a minha palavra fogo, né? Então, há uma característica muito forte da palavra, é de queimar. Aí o terceiro ponto, não, é o terceiro já falamos, o quarto ponto é que a palavra de Deus, Deus é muito, muito bondoso e ele confirma. Aí eu quero colocar alguns pontos aqui, que a gente tem um livreto, muitos já devem ter aquele livreto que fala como achar a vontade de Deus, as sete luzes para achar a vontade de Deus. Então, esse quarto ponto é que, por exemplo, a palavra de Deus é clara, mas se você está tendo dúvida dela, então você alinha vários pontos para poder chegar numa conclusão. Então, as luzes que fala lá no livreto é assim. Convicção interior. Depois vem as escrituras. Conselho piedoso. Vem uma palavra profética, que inclui visões ou sonhos, né? Palavra profética. Depois vem as circunstâncias. Depois vem a paz de Cristo. Então, aqui funciona assim. A gente acha que a gente está entendendo a vontade de Deus, a gente tem uma convicção interior, mas a gente não tem certeza. A gente pensa, não, eu acho que é a vontade de Deus, eu creio que Deus falou comigo. Aí você confere nas Escrituras. Então, aí já elimina várias coisas. O caso mais forte que eu conheço aconteceu com um irmão lá da nossa igreja em Rubiataba. Ele tinha muito problema com relacionamento com mulheres e ele estava no segundo. Ele teve vários rolos de relacionamento com mulheres e no momento que aconteceu esse episódio, ele estava com a mulher e tinha três filhos com ela, mas ele tinha estado com outra mulher, mas não tinha filho com a outra. Aí ele tinha uma barbearia e de vez em quando eu passava lá. Aí, um dia que a esposa dele estava viajando, ele ficou sonhando com a outra mulher. Aí ele acordou no meio da noite, um sonho bem gostoso com a outra mulher. Aí ele falou, Deus, se for de ti, que eu devo... Porque ele não estava dando certo com a presente mulher e gostava muito da outra. Ele falou, Senhor, se for da tua vontade que eu volte para a outra, eu vou sonhar de novo. Aí ele pediu um sinal. Aí ele sonhou mais duas vezes durante a noite. Aí quando amanheceu o dia, ele falou, Deus, se o senhor quer me mostrar alguma coisa, o Roberto vai passar na minha barbearia, que eu não passava lá todo dia, eu passava lá por acaso. Se for de ti, o Roberto vai passar na minha barbearia. Aí, puf, eu passei lá. Aí ele começou assim, meio gaguejando, assim, porque aconteceu isso aqui durante a noite e tal, e eu pedi esses sinais. Nossa, mas eu quase bati nele. Mas eu fiquei bravo. Falei, você está doido? Você não conhece a escritura? Você está com a mulher, mãe de seus filhos, e você está pensando em outra? Você está louco? Aí ele quietou. Ele é amigo meu até hoje. Pois é. Então, por exemplo, um jovem adolescente que é de menor e está na casa dos pais. Eles querem fazer uma coisa e os pais não aceitam. As escrituras falam para honrar pai e mãe. Como é que um jovem adolescente menor vai desobedecer os pais, que a Bíblia fala para obedecer? Então, tem certas coisas. Marido com mulher, tem muitas coisas, a Escritura já mostra o que deve fazer. Então, a gente não tem que inventar certas coisas, sentir certas coisas fora das Escrituras. O conselho piedoso é pessoas maduras do corpo de Cristo, mas inclui os pais, mas assim, pais convertidos, né? Pessoas que conhecem a Deus. Agora é assim, tem que ter pelo menos 3 luzes, tá? Mas assim, eu coloco... É claro que você tem que ter a convicção interior, isso aí é fundamental. A escritura também é fundamental. Agora, esse aqui é fundamental, mas às vezes não vai ser um dos primeiros. Então, você tem convicção, está de acordo com as escrituras. A liderança da igreja não está concordando, eles vão ter que concordar, mas no momento, aí vem uma palavra profética, essa aqui também não é conclusivo. E acontece muito nos meios pentecostais, a pessoa nem tem convicção interior, isso aqui é comum. Vem a palavra, eu te vejo como missionário, eu vejo você indo para o lugar. Você nunca pensou nisso. Aí alguém profetizou, porque é tão fácil profetizar isso, né? Aí você recebe uma palavra profética, você não teve nenhuma intenção pessoal seu. Então, a palavra profética e as circunstâncias são muito enganosas. É muito comum ouvir dizer assim, está abrindo uma porta para mim em outra cidade, em outro lugar. Deus está me levando para lá. Por quê? Porque você teve uma oferta de serviço. Mas não tem essas outras coisas. Então, tem que ter convicção, tem que estar com as escrituras. O conselho piedoso também é fundamental. Eu só estou dizendo que, às vezes, ele não vem na primeira instância. Você tem que ter um pouco de paciência até eles entenderem realmente o caso. Então, essas duas aqui, nem sempre... Por exemplo, as circunstâncias... Se Deus te chamou e você está tentando vender uma casa para mudar ou fazer alguma coisa e está difícil, isso não significa que não é a vontade de Deus. Porque quando você tem uma coisa segura de pelo menos 3 luzes aqui, ou 4, aí as circunstâncias vão se abrir. Porque tem gente que usa circunstâncias como uma coisa chave. Não é chave. Ah, eu sinto que é a vontade de Deus, mas as circunstâncias não abrem. Aí você fica covarde. Então, as circunstâncias é uma coisa importante, mas não é tão fundamental. Agora, deixa eu explicar sobre a paz de Cristo. A paz é algo, assim, muito parecido com a convicção. Só porque a convicção é um pouco insegura. Porque a convicção, você está muito isolado, você está muito independente. Quando vem começar a alinhar, no mínimo, 3, de preferência 4 luzes, aí vai vir uma paz, e aí vocês podem escrever isso aqui. Isso aqui traz determinação. Depois de você ter 4 luzes confirmando a sua convicção pessoal, aí vai vir uma paz que traz determinação. E no livreto, o último ponto que ele coloca, que eu não sei exatamente assim, por que, ele fala providência divina, né? Providência. É quase igual às circunstâncias, né?
Mas é uma coisa específica, Deus dirige e providencia os recursos.
Então pode faltar as circunstâncias, depois vem a providência, então. É. É. E aí nós colocamos até agora 4 pontos, porque esse alinhamento está no número 4. Aí nós fizemos as luzes, é um alinhamento em que principalmente a própria escritura, a Bíblia, tem que estar de acordo, né? Então você sente as coisas e não tem certeza, aí você faz esse alinhamento com luzes. Aí você vai sentir segurança na voz de Deus. E aí o último ponto que eu coloquei são os resultados. Você, quando você tem uma decisão importante fazer, você faz esse processo. Se você não fizer o processo e você tenta uma coisa e não dá certo, aí você percebe, olhando para trás, é muito fácil perceber onde a gente errou. Antes de acontecer, a gente tem que arriscar. Mas a gente arriscando dentro, usando as luzes tudo certinho, não vai ter perigo, Deus vai guardar a gente. Mas se a gente errar, aí a gente percebe pelos resultados, então a gente vai ficando mais mais treinado, a gente vai ficar mais acostumado com a coisa, que no início, será que Deus me falou? Será que às vezes um sonho de noite, alguma coisa? A palavra profeta, vocês colocaram visões e sonhos aqui? É importante incluir aqui, sonhos e visões, né? Então, quando a gente tem dúvida, a gente alinha as luzes e para a gente ficar mais treinado, mais, como é que fala? Mais apto, exatamente. A gente olha para trás e percebe onde a gente falhou. Aí a gente, Deus mostra para a gente não falhar da próxima vez, a gente percebe onde teve algum furo, né? Muito bem. Agora eu queria falar um pouco sobre essa questão de ouvir de Deus de uma forma um pouco mais coletiva. É que vamos olhar em Jeremias capítulo 30. É um peso que é muito forte na minha vida. Os irmãos, desculpa de eu falar desse assunto no final, mas assim, são sementes que eu queria deixar nos seus corações. Jeremias 30, verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como há que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah! Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então, quando eu estava preparando a palavra agora de manhã, eu dei esses 9 pontos, eu dei para vocês no sentido individual. Mas eu tenho um peso muito grande para a gente entrar num outro nível de ouvir de Deus, que é coletivo. Então, essa dimensão, que há várias dimensões de ouvir de Deus. No tabernáculo, Deus falou, ali no altar, no átrio, eu vos falarei. No santo lugar, havia os candelabros e a mesa de pães. Era uma forma de ouvir de Deus no santo lugar. Mas o lugar de Deus falar na sua liberdade, na sua profundidade, era no santo dos santos. Então, o nosso anseio é de entrar no santo dos santos, e eu nem sei se Deus vai permitir com muita liberdade de uma forma individual. Tenho tido várias visões, vários momentos proféticos durante os anos. Eu lembro no ano 2003, com a primeira turma, o Almir lá de Belo Horizonte. Vocês conhecem o Almir? O Almir foi na primeira turma. Ele viu uma visão com o véu, e ele viu muita coisa preciosa, mas aí, na hora que chegou no véu, não conseguiu a passar. E ele perguntou para Deus por quê. Eu não lembro exatamente qual foi a resposta, mas ele deu a entender que era algo coletivo que tinha que acontecer. Então, igual Josué e Caleb, que não puderam passar o Jordão para entrar na terra, até a nação toda, há uma dimensão de ouvir de Deus, gente. Há uma dimensão de Deus realmente andar conosco, que vai ser liberado nesses últimos dias, mas tem que ter dores de parto, tá? Tem que ter dores de parto. Então, aqui diz, por que eu vejo os homens com as mãos na cintura como se estivesse para dar à luz? Que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então, vocês podem anotar Apocalipse 12, os primeiros 5 versículos. Apocalipse 12 fala da mulher gloriosa, revestida do sol. Já é uma igreja, uma mulher, uma igreja pronta, mas gritando com dores para dar à luz um filho varão que vai abençoar a terra. Então, Romanos 8 fala sobre a criação gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a igreja, ela vai se tornar forte e vigorosa, mas ela vai ter sofrimento para dar à luz. Então, não precisa, deixa eu só conversar com vocês um pouquinho sobre dores de parto. Tem a gestação, em que a mulher já começa a ver se sentir alguma coisa no início da gestação. Depois, quando vai chegar nos dias, começa dores espaçadas. As dores são espaçadas, né? Igual teve o caso que o pai, que era marinheiro da primeira viagem, ele ligou para o médico e falou: doutor, quando que eu posso trazer a mulher para o hospital? Aí o médico falou: a hora que estiver dando dores de 15 em 15 minutos, você pode vir. Aí passou um pouquinho, ele ligou de novo para o doutor, falou: doutor, não dá para esperar não, está vindo de 5 em 5. Ele achou que tinha que esperar ficar mais espaçado, mas já estava, era quase dando à luz já. Então, as dores são de contração para dilatação. Então, as dores, elas vêm espaçadas. E não é a mulher que fabrica as dores vêm do próprio organismo. Então, se tiver tudo sadio, tudo normal, as dores vêm e você não pode resistir, você não pode ficar tenso, você tem que permitir as dores virem. Minha mãe teve todos os filhos em casa, então ela explicava as coisas para a gente. Depois vem as dores mais fortes, que vêm direto, que são as dores de expulsão. Tem as dores de contração para dilatação. Depois vem as dores de expulsão, que são mais violentos. Então, quando Jesus estava na cruz, primeiro Jesus teve as dores, podemos falar dores de parto, no jardim. Mas na cruz, ele deu um grito. Pá! E o véu se rasgou. Então, precisa de uma liberação. Então, a gente não precisa fabricar. E eu já tenho presenciado muitas reuniões em que as pessoas, alguma pessoa tem dores físicas. Tem pessoas que acham que tem que até ir para o hospital, que tem dor. Então, na intercessão, muitas vezes vem dor. Então, as dores de parto podem ser físicas, podem ser mais espiritual. Uma coisa que eu queria ter comentado durante a semana e acabei esquecendo, é que quando a gente fala sobre essa intimidade com Deus, e ontem eu falei um pouco sobre o coração, né? Eu li um trecho no livro, foi ontem? Não, antes de ontem, né? Antes de ontem. Aí a Bíblia fala sobre, em Filipenses, fala sobre entranhados afetos. Então, tem vários lugares que fala assim, as suas entranhas se comoveram. Então, eu já senti, não sei se foi em 98, por ali, em que meu pai estava fora do ministério e meu filho mais velho ainda não tinha convertido. Aí a gente estava numa reunião em Goiânia, numa reunião de pastores, e um dos pastores era músico, ele tinha acabado de receber uma música nova, aí ele estava cantando: pede a Deus o que você quiser, Ele é Pai e ouvirá o teu clamor. A primeira vez da gente ouvir a música, aí estava aquela emoção, aquela presença de Deus, e todo mundo glorificando a Deus. Aí Deus me perguntou especificamente: eu sou seu pai, o que você quer de mim? Aí veio na ponta da língua: Senhor, eu quero ver meu pai de volta no ministério e eu quero ver meus filhos convertidos. Aí as dores vieram. E eu ajoelhei, e enquanto o povo estava adorando a Deus com alegria, a dor veio. Aí durante um ano, mais ou menos, espaço de um ano, a hora que eu entrava na presença de Deus, aconteceu mais umas três, quatro vezes, não sei quantas vezes, na reunião abençoada, eu fiquei cobrando a Deus: quero ver meu pai. É como se eu fosse um elo entre a geração de meu pai e meu filho, né? Dentro de um ano aconteceu as duas coisas, né? Então, a dor embaixo é dor de parto, dor de intercessão. Paulo fala sobre dores de parto para ver os Gálatas sendo Cristo formado neles. Então, há uma dimensão de comunhão com Deus, de Deus andar conosco. Apocalipse 12 fala que quando o filho varão nascer da mulher, esse filho varão vai subir em lugares celestiais. Nós cremos que não é fisicamente, é espiritualmente. E fala que Miguel vai expulsar o diabo de lá, o acusador. E ele vem com muita ira e aí começa os 3 anos e meio de tribulação. Então, quando a mulher, a igreja, der à luz o filho varão e ele subir em lugares celestiais, aí essa interferência entre nós e o céu, entre o trono de Deus, vai acabar. No tempo da grande tribulação, nós vamos ter livre acesso à comunhão com Deus. Não vai ser essa dificuldade, mas nós vamos ter liberdade, comunhão com Deus. Amém, gente? E o coração dele tinha crescido muito, né? Tem uma outra expressão que não é dor de parto, mas é bem forte em Amós, capítulo 8. Vira na sua Bíblia para capítulo 8 de Amós. Verso 10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calvos sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único. Luto cujo fim será como dia de amarguras. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calvos sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Então, a gente perder um filho é muito terrível, mas quando é o único filho, aí é quase insuportável. Então, eu coloquei um dos pontos aqui, que a gente depende da voz de Deus como fonte de vida. Então, há uma dimensão de ter vida, de ter essa ligação com Deus, em que nós vamos sentir tanta falta da necessidade de realmente fluir em Deus. Sim, essas dores que vêm é por nossa comunhão com Deus e pelo mundo, pela necessidade do mundo, por vários fatores. Não é que a gente não está ouvindo nada de Deus, mas a saudade, né, jejuar por aquele que está para voltar, né? Então, essa busca pela volta de Cristo, o mundo vai piorando, o mundo vai chegando numa situação que a nossa ansiedade, a nossa saudade pelo Senhor vai aumentando e vai chegar num foco em que vai ser como se fosse chorando por um filho único, né? Então, essa busca por Deus vai acontecer em nossas vidas. Vamos para Abacuque, capítulo 2, passagem muito famosa, versos 1 a 4. Antes de ler em Abacuque, a Fatinha, né? Alguns conhecem a Fatinha que mora lá em casa. Ela tem uma irmã que mora em Curitiba e já tem quase uns 10 anos que um dos filhos da irmã da Fatinha morreu e a mãe não consegue recuperar a vida normal. Como diz um cunhado dela que esteve lá em casa esses dias, ele disse que a irmã da Fatinha, a Célia, nunca enterrou o filho. Não consegue, é uma ferida aberta, né? Então, a gente perder um filho é muito forte, mas Deus usa essas dores para ensinar a gente como sentir pela causa de Deus, né? Abacuque 2:1, então. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, um dos pontos que nós colocamos, o ponto 8, nós falamos sobre aquietar e esperar. Então, esse esperar coletivo é esperar, se vocês puderem colocar no seu caderno, não queimar a largada. Eu mais o Cristóvão e alguns irmãos, assim, eu mais o Cristóvão e o Haroldo e mais alguns irmãos, nós temos uma aliança de não fabricar a obra de Deus com nossas próprias mãos. Nós temos uma aliança que se Deus não fizer a obra, nós não vamos fazer com a nossa capacidade. Então, é possível fazer umas boas imitações, é possível fazer muita estrutura humana, mas nós temos uma aliança entre nós de esperar o mover de Deus, de procurar ser atento. Então, o recado que Abacuque traz é de escrever a visão bem clara, de ficar na expectativa, porque esse esperar é um esperar ativo, com expectativa, com clamor, com busca, mas esperar e não queimar a largada, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Podemos orar se alguém quiser comentar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Então as dores de parto, elas não vêm toda hora, elas vêm, depois elas diminuem, depois elas vêm de novo. Então o Espírito Santo quer encontrar e a gente pode pedir ao Senhor para ele apressar a sua obra. Então, a gente pode pedir a Deus para ele acelerar a sua obra. Então, esse ministério ao Senhor, essas torres de oração, esse ministério sacerdotal, isso está crescendo muito na terra. Deus está chamando seu povo para esperar inteiramente nele e entender que a obra, o serviço prático, o serviço da gente fazer, só tem validade se tiver esse alicerce de esperar em Deus, né? Todas as outras atividades dependem desse ouvir de Deus. E na medida que a gente vai focando, Deus só conseguiu usar Moisés. Por que que Deus teve que levar 40 anos para poder liberar Moisés? Porque quando Deus falou com Abraão que o povo ia ficar no Egito, ele falou 400 anos. Quando Moisés conseguiu tirar ele, já tinha 430 anos. Por que que Moisés teve que ficar 40 anos no deserto? Por quê? Porque já estava passando dos 400, quando ele acabou chegando nos 40, já tinha passado 30. Então, quer dizer, 30 anos atrás já estava liberado, segundo a profecia, para Abraão. Por que que gastou 40 anos com Moisés? Exatamente. Mas 20 anos não dava para ele aprender, não? Arlindo, por que que Deus levou 40 anos? É porque 39 não foi suficiente. Tinha que ser os 40. Porque quando ele estava pronto, Deus chamou. E já estava passando 30 anos. Então vamos buscar a Deus, e quanto mais Deus vai focando, vai estreitando, Essa semana eu mostrei para vocês sobre o funil, né? Vai funilando, Deus vai estreitando, até chegar no ponto como Davi, uma coisa só. Então permita Deus trabalhar em nossas vidas, amém?